Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção MP que possibilita mais recursos para o sistema prisional. Aprovado mais de 6 bilhões de reais para a compra de vacinas contra o novo coronavírus. O presidente do Senado diz que a análise da reestruturação de carreiras do Poder Judiciário está condicionada à votação sobre o fim dos supersalários. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que abre a possibilidade de aumento de recursos para estados e municípios investirem no sistema penitenciário. A MP seguiu para a promulgação. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Os repasses obrigatórios da União para as unidades da Federação hoje são fixos, 40% da dotação orçamentária do Fundo Penitenciário Nacional. Com a alteração, passa a ser de, no mínimo, 40%. Ou seja, mais dinheiro poderá ser encaminhado aos estados e municípios, como explicou o relator Lucas Barreto, senador do PSD do Amapá.
Com o repasse ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios, estes podem estabelecer executar as ações e estratégias diversas, como, por exemplo, a construção, manutenção e ampliação de unidades prisionais. Ante, o percentual do repasse era fixo em 40%, com a medida provisória tornou-se um percentual mínimo de 40%, permitindo maior aporte para os entes federados.
Além das transferências obrigatórias, os estados podem ter acesso a verbas adicionais do FUNPEM por meio de convênios.
O Senado também aprovou a proposta que regulamenta atividades de empresas que combatem pragas urbanas. Insetos e pequenos animais que se proliferam nas cidades, como baratas, ratos e escorpiões, são alguns exemplos. A reportagem é de Pedro Pincer.
O objetivo do projeto é estruturar o setor, já que as empresas controladoras desses insetos e animais atuam obedecendo a normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas sem legislação específica. O relator Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, acatou emenda que estabelece que deverão ser utilizados preferencialmente produtos químicos e métodos que não afetem a saúde humana. Ele afirmou que o Senado precisa priorizar a saúde da população.
É claro que, em última instância, a preferência por produtos que não afetem a saúde caberá ao consumidor, mas é atribuição desse parlamento contribuir em seu papel legiferante para a salubridade da sociedade em uma casa comum e se posicionar firmemente nesse sentido.
O texto, que determina que aplicadores, operadores e técnicos sejam submetidos a treinamento específico e periodicamente atualizado, retorna para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o adicional por tempo de serviço para o Judiciário e o Ministério Público poderá ser votado pelo plenário se tiver acordo de líderes, mas condicionou essa análise à apreciação de um projeto que acaba com os penduricalhos dos salários dos servidores públicos. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a votação da proposta que reestrutura as carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público está condicionada à apreciação de um projeto que acaba com supersalários. A PEC prevê um aumento automático de 5% dos vencimentos a cada 5 anos, o chamado quinquênio, e ainda permite que o tempo de trabalho de juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotores e procuradores fora de suas carreiras seja contabilizado. Segundo estimativas, o pagamento desse adicional por tempo de serviço vai custar R$7,5 bilhões por ano. Ao destacar que esses gastos serão do próprio Poder Judiciário, Rodrigo Pacheco declarou que a aprovação dessas duas iniciativas vai trazer economia aos cofres públicos.
As duas proposições legislativas fecham a porteira para desmandos, para distorções, para excessos e estruturam carreiras. E é muito razoável ter-se o aumento pelo tempo de serviço e não o aumento pela criação de um auxílio qualquer, que às vezes não tem nem justificativa. Então eu considero que são medidas que, ao contrário, elas fecham essa porteira das distorções.
A proposta do adicional por tempo de serviço está pronta para ser votada pelo plenário. E o projeto do fim dos supersalários está na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lamentou as mortes dos policiais rodoviários federais Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, assassinados por um homem abordado pelos policiais na rodovia BR-116, em Fortaleza. Ele denunciou as dificuldades enfrentadas pelos policiais no Brasil, agravadas, na sua opinião, pela decisão do Superior Tribunal de Justiça de que a abordagem, a busca pessoal, a partir de agora, tem que ser feita com caráter objetivo.
Isso me faz pensar que algumas pessoas que ocupam algumas instituições talvez não vivam na mesma realidade que muitos brasileiros, não sintam o mesmo temor e talvez não tenham a mesma sensação de insegurança que o nosso país vive.
O senador lembrou que os policiais já sofrem com a desvalorização salarial, profissional e no Rio Grande do Norte as unidades estão praticamente precárias. E acrescentou que a decisão do STJ torna cada vez mais impraticável a função de policial militar numa sociedade violenta, o que contribui cada vez mais com a sensação de impunidade. Stevenson também se referiu ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de questionamentos sobre o uso do bafômetro e a proibição da venda de produtos alcoólicos nas rodovias. Para ele, a legislação conhecida como Lei Seca salvou muitas vidas ao longo dos anos e evitou inúmeros acidentes. Por isso, não deveria ser suavizada. O Senado aprovou a medida provisória que garante mais 6,4 bilhões de reais para a compra e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. Parte dos recursos será destinada à Fiocruz para a produção de 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Repórter Rodrigo Rezende.
Publicada no final de 2021, a medida provisória 1083 libera 6,4 bilhões para aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Desse montante, 3,6 bilhões serão destinados à Fiocruz para a aquisição de 120 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Já o restante dos recursos, no total de 2,8 bilhões, serão usados para a compra de imunizantes de outras empresas. A relatora da MP, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que esses recursos representam a possibilidade real do salvamento de vidas.
Como médica, quando eu vejo esses valores, eu transformo em quantas vidas nós vamos salvar. São centenas, milhares de brasileiros e brasileiras que vão ser beneficiados com esses recursos aqui que foram destinados para essa medida provisória.
A medida provisória segue agora para a promulgação. E por falar em vacinas, você já conferiu se pode tomar a sua terceira dose ou a dose de reforço contra a Covid-19? E a vacina contra a gripe, já está disponível na sua cidade? Vacine-se e fique protegido!
Em um novo relatório, a instituição fiscal independente apontou uma melhora geral no cenário econômico brasileiro. No entanto, segundo a IFE, parte do resultado se deve à inflação. Hoje, o governo elevou a expectativa de inflação em 2022 de 6,5% para 7,9%. Repórter Roberto Fragoso.
O ambiente de instabilidade internacional, reforçado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, provoca retração da economia e inflação em todo o mundo, em especial pela falta de insumos. A alta nos preços, aliada à recuperação de setores como comércio e serviços e ao aumento no consumo esperado pela liberação do FGTS, elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto de 0,5% para 1% em 2022. Mas esses indicadores devem ser vistos com cautela, explica o diretor da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury.
O quadro fiscal em relação ao que a gente previa em dezembro de 2021, ele é melhor. Por outro lado, a principal contribuição, especialmente agora no curto prazo, continua vindo da inflação. Então não é o tipo de contribuição que a gente espera ajudando as contas públicas.
A inflação deve fechar o ano em 7,9%, mais que o dobro da meta de 3,5%. Cury explica que, em um segundo momento, medidas para conter essa alta nos preços, como o aumento dos juros, devem desacelerar a economia.
E o Senado vai analisar a MP que permite a renegociação de dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, de contratos formulados até o segundo semestre de 2017. A proposta foi aprovada pela Câmara na última terça-feira. Para estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias e de até 360 dias, a MP concede desconto de até 12% do valor principal, com desconto total dos encargos para a liquidação do restante à vista. Se o estudante optar pelo parcelamento, haverá desconto de 100% de juros e multas e prazo de até 150 meses para a quitação. Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.